A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 9ª reunião extraordinária, que aconteceu na quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Senhores vereadores, vereadora, todos aqui presentes. Sobre a proteção de Deus e por haver número legal, declaro aberta a 9ª reunião extraordinária do dia 10 de novembro de 2021. Em discussão e votação da ata da 17ª reunião ordinária do dia 5 de novembro de 2021. Em discussão e votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação e votação dos pareceres do projeto de lei número 016/2021 do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Boa noite aos vereadores, vereadora.
Boa noite
a todo mundo aqui presente. Sejam todos bem-vindos. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: Projeto de Lei do Executivo número 016 de 2021. Relator: Paulo Roberto Cassetti Júnior. O projeto de lei número 016 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.269.410 e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo princípio obter desta Egrégia Casa de Leis autorização legal para que o Poder Executivo possamos promover a abertura de créditos suplementares, adaptando a legislação orçamentária em vigor às necessidades financeiras da Prefeitura Municipal, com destaque ao pagamento de diversas despesas que são essenciais para a manutenção e funcionamento de projetos, ações e programas das secretarias do município. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica desta casa. Da competência e iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assuntos de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal. Respaldando esse entendimento, a Lei Orgânica Municipal prevê a presente competência do Executivo perante a matéria abordada no presente projeto de lei em seu artigo 16, inciso 1º. Artigo 16. Compete privativamente ao município 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. Do direito. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. O projeto em comento visa ajustar a lei orçamentária anual de modo a permitir que o município possa suprir as ações desenvolvidas nos seguintes setores e unidades. 1. Gabinete. 2. Secretaria de Administração e Finanças. 3. Serviço de Finanças e Contabilidade. 4. Secretaria Municipal de Educação. 5. Fundeb. 6. Fundo Municipal de Saúde. 7. Atenção Básica. 8. Atenção de Média e Alta Complexidade. 9. Assistência Farmacêutica. 10. Gestão do SUS. 11. Secretaria Municipal de Assistência Social. 12. Fundo Municipal de Assistência Social. 13. Atenção Especial. 14. Secretaria de Habitação, Obras e Urbanismo. 15. Departamento de Agricultura, conforme toda a documentação anexa ao presente projeto. No tocante ao processamento dos créditos adicionais, reportamos ao artigo 42 do Diploma Legal Federal, já citado, que reza. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por leis e abertos por decreto executivo. Para a consecução da operação em exame, a lei impõe a existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto emandado no Poder Executivo. Por fim, aduzimos que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres entes analisar ao mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Perfilhando neste entendimento, temos que o projeto de lei e análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei. Eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário dessa casa. Guarará, 10 de novembro de 2021. Assina: Paulo Roberto Cassetti Júnior, Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro.
Em votação, os pareceres do projeto de lei 016/2021. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem nem concordar que se manifeste. Pareceres aprovados por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 016/2021 do Executivo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos pareceres do projeto de lei número 017/2021 do Executivo.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: projeto de lei do Executivo número 17/2021. Relator: Paulo Roberto Cassetti Júnior. O projeto de lei número 017/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 563.195,50 e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo princípio obter desta Egrégia Casa de Leis autorização legal para que o Poder Executivo possamos promover a abertura de créditos suplementares, adaptando a legislação orçamentária em vigor às necessidades financeiras da Prefeitura Municipal, com destaque ao pagamento de diversas despesas que são essenciais para a manutenção e funcionamento de projetos, ações e programas das secretarias do município. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica desta casa. Da competência e iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Respaldando esse entendimento, a Lei Orgânica Municipal prevê a presente competência do Executivo perante a matéria abordada no presente projeto de lei em seu artigo 16, inciso 1º. Artigo 16. Compete privativamente ao município. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei do direito. Artigo 43. Abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. O projeto em comento visa ajustar a lei orçamentária anual de modo a permitir que o município possa suprir as ações desenvolvidas nos seguintes setores. Primeiro, Secretaria Municipal de Educação. Segundo, Fundo Municipal de Saúde. Terceiro, Atenção Básica. Quarto, Assistência Farmacêutica. 5. Secretaria de Habitação, Obras e Urbanismo, conforme toda a documentação anexa ao presente projeto. No tocante ao processamento dos créditos adicionais, reportamos ao artigo 42 do Diploma Legal Federal, já citado, que reza. Artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Para a consecução da operação em exame, a lei impõe a existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto emanado do Poder Executivo. Por fim, aduzimos que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres entes analisar ao mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Perfilhando nesse entendimento, temos que o projeto de lei em análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta casa. Guarará, 10 de novembro de 2021. Assinam Paulo Roberto Cassetti Júnior, relator, Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro.
Em votação, os pareceres do projeto de lei número 017/2021. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Pareceres aprovados por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 017/2021 do Executivo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Apresentação dos pareceres do projeto de lei número 018/2021 do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: Projeto de Lei do Executivo número 018/2021. Relator: Paulo Roberto Cassetti Júnior. O Projeto de Lei número 018/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, altera a Lei Municipal número 1102/2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo princípio promover a adequação do valor da dotação orçamentária destinada ao Hospital São José de Bicas, de acordo com as reais necessidades da Prefeitura e da mencionada entidade hospitalar. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica desta Casa. Da competência e iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assuntos de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Respaldando este entendimento, a Lei Orgânica Municipal prevê a presente competência do Executivo perante a matéria abordada no presente projeto de lei em seu artigo 65, inciso 6, no artigo 90 do inciso 27. Artigo 65. É de exclusiva competência do prefeito municipal a iniciativa das leis que, sexto, determinem as diretrizes orçamentárias e autorize a abertura de crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. Artigo 90. E competência privativa do prefeito. 27. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia e anualmente aprovado pela Câmara. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei do direito. De acordo com o artigo 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, as subvenções sociais são classificadas no agrupamento denominado transferências correntes e destinam-se a atender às despesas de custeio de entidades públicas ou privadas, sem finalidades lucrativas, de caráter assistencial, médica, educacional, cultural, subvenções sociais ou de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, subvenções econômicas. Artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias. 1. Subvenções sociais, as que destinem a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Conforme se depreende da análise dos dispositivos legais transcritos, as subvenções visam as prestações de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, sempre que há suplementação de recursos de origem privada aplicado a esses objetivos for mais econômica para a administração pública. Para concessão da operação em exame, a lei impõe a existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto emanado do Poder Executivo. É de bom alvitre salientar que a alteração do valor original das subvenções devidas ao Hospital de Bicas já foi devidamente abordado no artigo 1º do projeto de lei municipal, havendo a previsão de acréscimo de R$ 23.050 a título de crédito suplementar na subunidade 2, atenção de média e alta complexidade, da proposição em questão destinada ao empenho dos valores da presente subvenção. Por fim, aduzimos que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando aos nobres edis analisar ao mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Perfilhando neste entendimento, temos que o projeto de lei análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 10 de novembro de 2021. Assinaram Paulo Roberto Cassetti Júnior, Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro.
Em votação, os pareceres do projeto de lei número 018/2021. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovados por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 018/2021 do Executivo. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui e convidando-as a instalar o aplicativo da Câmara em seus celulares para vocês também poderem acompanhar, quem não puder vir. Mas é uma grande satisfação ter vocês todos aqui. E a gente é pelo Play Store, tá, gente? Né? E fico muito feliz em ver todas as pessoas aqui. E gostaria de passar aqui a palavra agora para o nosso amigo vereador Edu do Táxi.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, vereadores, nossa vereadora e a todos aqui presentes. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, porque eu gostaria de ver, não é só essa vez não, eu gostaria de todas as vezes essa casa aqui estar lotada. Não é por causa de um assunto ou de outro, mas gostaria que vocês viessem sempre. Porque acontece o seguinte, nós estamos aqui para defender vocês, vocês votaram para nós defendermos os direitos de vocês. Ah, mas muitos saem aí comentando coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, nós vetamos o projeto do prefeito, porque acontece o seguinte, ele não tinha transparência, ele queria 5%, um cheque em branco. Nós não vamos dar um cheque em branco para ele, nós estamos aqui para lutar por vocês. Então acontece o seguinte, um cheque em branco não, ele tem que ter transparência, ele tem que trabalhar mais junto com os vereadores, que é o que ele não estava fazendo mais. Ele não estava trabalhando junto com os vereadores. Chegava aqui e mandava para cá, ele está trabalhando com 25%, ele fazia o que queria, pronto, acabou. Não tinha dado nem satisfação aos vereadores. Nossos vereadores aqui, por exemplo, quando chegou às casas populares, ninguém sabia. Quando chega um carro aqui, ninguém sabe, o vereador não sabe de nada. O prefeito não anda junto com os vereadores. Ele acha que ele é o soberano. Não, nós mostramos para ele que ele não é o soberano. Soberano são os vereadores. Ele não manda, quem manda são os vereadores. Ele depende dessa casa aqui. O prefeito não manda. Então tem que deixar muito bem claro, como muito saiu fofoca por aí, saiu falando que nós não votamos, que nós vetamos para cesta básica para o povo, nós vetamos que ia mandar não sei, um monte de gente embora, que nós fizemos isso, que nós fizemos que negócio, proibimos aula de violão, tudo mentira e fofoca. Então vocês têm aí o portal da transparência, só entrar no Play Store e baixar. Câmara Municipal de Goiás, vocês vão ver se o vereador votou, vetou alguma coisa. Eles soltam uma coisa aí e vai pra rua. Chega no ouvido das pessoas completamente diferente, que nós íamos votar pra não ter cesta básica, pra aula de violão, pra... Gente, aqui não tem maluco aqui não, hein? Nós queremos transparência, que ele coloque as coisas bem claras pra nós. Nós queremos esse dinheiro pra isso. Nós queremos esse dinheiro pra rua tal. Nós vamos calçar a rua tal. Nós vamos... esse aqui pra pagamento de fulano de tal, os pessoal contratado. É isso que nós queremos. O que ele mandou agora. Depois que nós vetamos, ele mandou. Aí todo mundo vem aqui hoje. Parabéns. Eu fico feliz de vir. Mas só quero deixar bem claro. Nós não tínhamos vetado nada. Nós vetamos só a transparência que ele não mostrou pra nós. Porque nós estamos aqui, não é pra chegar e pra dar dinheiro pro prefeito, ele vai fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer. Não. Ele tem que respeitar essa casa aqui. O povo é manda do povo. Então, é uma coisa muito complicada. Então, esse pessoal que eles falaram aí, que ia ser mandado embora, que não sei o quê, que ia demitir todo mundo, tudo calúnia, defamação, gente. E os vereadores já ficam mal na situação. Aqui solta uma fofoca, cada um bem. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, quando você chega, já vem, se explode toda a cidade. Os vereadores votaram. Os vereadores votaram. Me fala aí se nós votamos contra. Tem alguém para falar aí que votamos contra? Nós queríamos sair transparência. Esse dinheiro é para aqui, esse dinheiro é para ali, esse dinheiro é para isso. Aí nós vamos votar. Mas se não fizer isso, nós não vamos votar não. Se não botar o lugar, no devido lugar, o papel certinho, correto. E peço a vocês, todo mundo que tem um celular, abaixa o Play Store, Câmara Municipal de Guarará, que vocês vão estar a par de tudo que está acontecendo. Para nunca mais ser uma fofoca. Porque teve muito problema com vários vereadores aí que foram criticados. Ah, você tá mandando... vai ter que mandar embora porque você não votou. Vai ter que mandar o negócio... aula de violão, funcionários. Então, é uma coisa que nós queremos. Apenas transparência do executivo com o legislativo. Porque aqui, nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para defender vocês próprios. Porque senão faz tudo do jeito que quer, a hora que quer. Explode, gasta acima do valor. E hoje, gente, hoje não é assim mais não. Hoje nós colocamos o nosso na reta também. Amanhã, meu filho, Ministério Público. Então é muito complicado. Então eu gostaria que vocês tivessem atenção. Que vocês também esclarecessem para esse pessoal, para a maioria deles aí, que nós só queremos transparência com o executivo. Não tem ninguém aqui vetando nada. Agora, ele determina as coisas nos devidos lugares. certos, que aí a gente vai estar sempre para votar. Agora, chegar aqui e pedir um cheque em branco, não vai ter. Ele pode ter certeza disso que não vai ter, acabou. Cheque em branco nunca mais. Então, meu muito obrigado, agradeço a presença de vocês e gostaria que vocês estivessem sempre mais presentes, porque é a felicidade de ver vocês aqui, que vocês vão estar sabendo o que está acontecendo no dia a dia. Meu muito obrigado a vocês, uma boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Eduardo da Loteria.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população que nos assiste. Eu vou aproveitar aqui e falar esse assunto aí que o vereador Edu do Táxi comentou. É extremamente necessário que a gente também, né, possa estar aqui esclarecendo, aproveitando a oportunidade, né, que vocês estão aqui. Quero dizer que eu valorizo a presença de cada um de vocês que saíram das suas casas para estarem aqui. Tenho certeza que com um intuito claro de realmente saber o que está acontecendo, né, em Guarará, o que nós estamos fazendo, o que o prefeito está pedindo. Então eu quero dizer que tem muita gente falando muita coisa, dizer que a Câmara está contra o prefeito. Então eu quero informar vocês o seguinte: primeiro, até ontem tinha sido enviado a essa casa 13 projetos de lei. Então nós aprovamos 11 projetos de lei. Então é uma mentira quando falam que a Câmara está contra o prefeito. Quer dizer, foram enviados 13 até ontem, e nós aprovamos 11, reprovamos um e recusamos o outro, por falta de esclarecimento. E o que foi reprovado, o projeto que foi enviado a essa casa pelo prefeito, foi pedindo que nós autorizássemos o prefeito a cobrar a retirada de entulho das ruas da população. Tá? Então, a gente vê aqui a prefeitura, né, a gente paga imposto, paga IPTU. Então não seria justo que a população, na hora que precisasse que a prefeitura retirasse o entulho, tem que pagar. Tá? E com um detalhe, foi enviado a essa casa sem o valor estipulado. Então como que nós, vereadores, poderíamos aprovar um projeto desse sem até o valor que fosse cobrado? Amanhã o prefeito chegasse para vocês e falava assim: vocês iam lá requerer a retirada do entulho? O prefeito ia chegar para vocês e falar assim: ó, você paga aí R$500 para retirar o entulho. Eu falei: não, mas pelo amor de Deus, não, foi o vereador que aprovou isso aí, ué, né? Foi o vereador que aprovou, porque eu tenho certeza que ele não ia querer botar o dele na reta. Nós é que íamos ficar com a culpa, né? Nós é que aprovamos um projeto com relação à questão da Covid, né, que ia ter multa, que a coisa toda. A primeira coisa que o prefeito foi passar um carro na rua dizendo: a Câmara Municipal aprovou, agora é lei. Mas nós aprovamos porque ele mandou o projeto para cá. Então a covardia é grande. Olha como é que a coisa é colocada para a população. A Câmara aprovou, agora é lei. Quer dizer, por que ele não falou que foi ele que enviou o projeto para cá, para a gente aprovar? Então isso são essas coisas que a gente não aceita, né? Essa falta de honestidade em relação a gente, a nós vereadores, né? Falar aí, igual o vereador falou, que nós votamos contra a saúde. Existe um orçamento impositivo que nós aprovamos aqui nessa casa, que a gente obriga o prefeito a aplicar o recurso. Eu, por exemplo, eu destino a minha parte, que me cabe, 100% para a saúde. A secretária de saúde sabe disso. Então como é que eu estou contra o município? Como é que eu estou contra o prefeito? Como eu estou contra a saúde? Se eu, né, eu destino, no meu caso, os outros vereadores destinam até para outras áreas, mas no meu caso, eu ponho 100% para a saúde, entendeu? Para exames de sangue, exames de alta complexidade. Então é preciso e necessário que se haja mais transparência para que a gente também não possa estar vivendo essa situação aí. De repente, as pessoas passam a ter raiva de uma coisa que não está existindo, né? Eu tive uma discussão com uma pessoa numa rede social, e a pessoa não vem aqui, ela não baixa o aplicativo para saber do que realmente está se passando. Como é que essa pessoa quer dar opinião, né? Esse projeto que foram aprovados aqui agora, tá aí, o prefeito esclareceu, né? O prefeito esclareceu para que área que o prefeito quer. Então nunca nós negamos aqui, nunca nós vamos negar nenhum tipo de recurso para qualquer área que seja. Então é preciso que fique claro isso, e é preciso que vocês participem mais também. Procurem a verdade, porque quem tem medo da verdade? Nós aqui não temos, né? Tanto é que as reuniões nossas são gravadas e a pessoa pode acessar a qualquer momento para saber a verdade, né? Tudo bem que às vezes vocês não podem vir aqui, mas podem baixar o aplicativo e ver. Fala, pô, vou ver se realmente aconteceu aquilo, né? Quer dizer, vocês têm toda a liberdade. Quer dizer, nós não temos intenção nenhuma de não mostrar a verdade. Então eu fico muito, muito chateado, né? A gente fica muito chateado, triste, porque as pessoas saem falando as coisas. Eu, por exemplo, eu vivi uma situação muito constrangedora no mandato passado que eu tive de um outro prefeito, em que um cidadão chegou para uma pessoa que operava uma retroescavadeira e disse que eu havia pedido para mandar ele embora. Eu havia pedido o prefeito para mandar ele embora. Você vê que situação que a gente passa. E o cara estava com raiva de mim sem eu saber de nada. Eu não tenho esse poder de pedir pro prefeito para mandar ninguém embora. Tá entendendo? E eu vivi esse constrangimento. O cara foi, me procurou, tá entendendo? E disse que tinha ficado revoltado, que ia jogar até uma escavadeira na minha casa. Agora você imagina a que ponto que podia chegar essa situação. Eu dentro da minha casa com a minha família e o cara chegar com a retroescavadeira e querer derrubar a minha casa. O que ia acontecer? O que, que poderia acontecer numa situação dessa? Né? Quer dizer, podia causar uma tragédia. Né? Então, o que foi ventilado também na área da saúde. Ah, porque cortou a saúde. Gente, imagina uma pessoa vivendo uma situação de saúde. Uma pessoa doente dentro de casa, chega num posto desse de saúde, escuta que nós, vereadores, estamos negando um recurso para a saúde. O que que, de repente, a pessoa pode sair de lá? Com que atitude, de repente, com que humor que o cara pode sair de lá? Primeiro que ele encontrar o vereador no meio da rua, vai querer brigar com o cara, no mínimo. Então, poxa, isso aí é uma coisa terrível, que isso não pode acontecer, gente. Outro dia eu pedi o presidente da Câmara, nós temos até a prerrogativa de poder estar convocando secretários, mas eu até falei para ele para convidar, para não dizer que nós temos um posicionamento aqui, posicionamento arrogante, dizer que a gente... Não, convida a secretária, convida o prefeito, convida todo mundo para viver essa... para vir... presenciar a verdade aqui, esclarecer o que eles querem também, né? Então, porque amanhã vocês vão estar cobrando da gente. Ah, prefeito, vereador votou lá de qualquer jeito, qualquer coisa. Então não é assim não, gente, tá? Então vocês podem ter certeza que jamais nós vamos fazer alguma coisa aqui contra a população, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aí, boa noite. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite vereadores.
Boa noite.
Agradecer a presença de todos vocês. Como novo vereador tinha falado aí sobre transparência, eu acho que tem mais nesse governo, desse prefeito, é a transparência. Vocês veem aí, ó, quantas casas nós estamos arrumando dentro de Guarará aí. Pessoas pobres que precisam, então essa transparência tá aí, ó. Quantos carros novos nós estamos usando aí, porque não adianta o prefeito encher o pátio de carro velho, vai sair uma pessoa doente lá na ambulância, igual questionaram, ó, o prefeito comprou dois carros, sem dar ódio. O carro é de... ele veio através do deputado. Nós, vereadores, não temos que saber que carro veio, não. Veio é para servir o povo, não veio para servir a mim e nem o prefeito. Outros falam, prefeito comprou um carro novo. O prefeito vai viajar para Belo Horizonte num carro velho, com os pneus careca, igual era antigamente que tinha aí. Então, acho que nós aqui sempre estamos sempre do lado do povo. Porque é muita coisa, igual o Eduardo falou aí. Talvez saia uma conversa aqui, vá um esparramando para o outro. Eu acho que todos os vereadores aqui pensam no povo. Aqui nós não estamos para votar para prefeito, nós votamos para o povo. Se nessa casa apareceu 20 projetos ou 30, é só para beneficiar o povo. E a nossa função é tirar o projeto lá do dia, sim, para nós estudar o projeto e ver. Esse 5% TVI, eu acho que foi foi muito rápido. Eu acho que ninguém leu o projeto, não estudaram o projeto. Devia ter tirado lá do dia, aí não estava essa confusão que estava hoje. Isso aqui é certo. Eu acho que o prefeito tem que mandar para a gente aonde que ele vai gastar o dinheiro. É obrigação nossa, vereador, cobrar. Todos nós, vereador, cobrar isso aí. Mas se nós ficarmos usando troço pessoal da gente para atingir o prefeito, que ele vai ser prejudicado. É o povo. Eu acho que se nós tivermos algum problema com o prefeito, chame na casa dele, ou estou lá na prefeitura, prefeito, está acontecendo isso, eu não estou gostando aí, sai mais agora, se nós trazer o problema aqui para a Câmara, vocês vão ficar ouvindo briga aqui, briga, e o povo sai nada. Eu acho que a transparência desse prefeito, olha a nossa saúde, uma das melhores saúdes aqui da região. Quando tiver um negócio de Covid, quem pagou algum exame de Covid? Eu tinha minha família lá da minha mulher, mas pagaram tudo, exame R$300. O prefeito não ajudou em nada. Aqui veio a ambulância nova para nós, a secretária de saúde deu maior apoio aí, todos que estavam precisando aí na Covid. Eu mesmo tive Covid, tive o maior apoio. Agradeço a eles, agradeço a Deus por estar vivo aqui hoje, que isso não é brincadeira. Então, eu acho que em tudo,
A nossa educação é uma das melhores. Só que nesse problema, algum secretariado ficou com medo de não ter verba para comprar remédio. Não é que o vereador votou contra, eles estão certos. Mas a gente também erra. O prefeito pode ter errado, mas nós também. Talvez o vereador também errou. Mas tem que ter diálogo. Mas trazer caso pessoal aqui para a Câmara para atingir um outro, quem vai perder são vocês. E eu, no meu ver, é isso. Então, tudo que vem para a cidade é para beneficiar vocês, não nós. Para nós também serve, mas mais é para o povo. Aí nós vamos parar as obras, tanta gente precisando aí de casa, as casas populares que estão aí, ó, é o sonho da nossa cidade de Guará. Que o prefeito traz mais 30 casas, agora ele falou que vai trazer. Então, nós temos que pensar isso aí. Não querer falar, não, eu não quero que ele faça casa. Só para chegar, não, eu vou ser candidato a alguma coisa, se o prefeito não fizer nada, eu tenho como malhar ele em cima de palanque. Isso não é válido. Ficar filmando as coisas, pra que é isso? Quem quer ver filmar? Quem tinha que estar aí acompanhando quem está filmando são os outros candidatos que foi a prefeito. Cadê eles? Você vê a cara dele no Guará? Só aparece 3 meses antes da eleição aí, ó. E agora fica aí, pondo um bobado aí na frente aí pra ficar filmando. Ficar filmando aí igual filmou a casa desse menino, o muro. Toda a vida, quantos mandatos passou lá que não fizeram nada? E hoje o prefeito está fazendo. Então eu acho que se nós trazer casa pessoal aqui pra essa casa, pra brigar com o prefeito, isso aí não vai para frente de jeito nenhum. É só isso, senhor presidente.
Uma palavra. Só um minuto. Ô, gente, por favor. Com a palavra, o vereador Julimar.
Boa noite aos vereadores, boa noite a todos aqui, a população presente. Devido a gente, a discussão nossa aqui, são devidos aos 5%, entendeu? Que nós recusamos. Mas nós não recusamos por falta de transparência. Hoje tá aqui, ó, especificado para qual área que vai ser indicado tudo, entendeu? Para qual área que vai ser, entendeu? Então, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, nenhuma população nossa aqui, nós não estamos para prejudicar ninguém, não. Igual muitos falou que ia mandar funcionário embora, eu não sei como que funciona esse negócio de meio. Talvez, eu acho que de ano em ano tem que fazer a contratação, igual falou que dependia da votação dos vereadores, nada disso, que vem no ouvido da gente, nada disso, os vereadores não tem nada a ver com isso, a gente tem a ver com essa votação de 5%. Então o que acontece, ele veio na transparência, nós hoje aprovamos, entendeu? Por quê? A transparência veio até a nossa mão hoje, agora do jeito que estava, nós não ia aprovar nada porque não tinha transparência, entendeu? E devido à tribuna, tá aí. Para quem quiser chegar ao ponto, entendeu? Quiser chegar ali para conversar, marca com antecedência, porque às vezes o povo não sabe. Eu acho que é 48 horas, não é, presidente? É 48 horas com antecedência para marcar, para vir perguntar, entendeu? Para tirar dúvidas, entendeu? Para a gente explicar, talvez, se defender, igual muitos teve na internet, metendo pau nos vereadores. Devido a uma emenda positiva que os vereadores têm todo ano, entendeu? Para indicar para certa área. Eu indiquei a minha emenda para saúde, para agricultura e para assistente social, entendeu? Que eu indiquei. Por quê? Atendendo a população. Por que que a gente vai querer votar contra uma coisa que é bem para o município? Nós, vereador, nunca vai querer o mal-estar para a população. Aí nós temos o poder de falar, não, nós vamos votar contra para mandar todo mundo embora? Nós não temos esse poder, não, hein? O que nós quer é o bem para a população, entendeu? Irmão, muito obrigado aí, tá? Pela palavra.
Com a palavra, o vereador Pedrinho Cassete.
Boa noite a todos, boa noite, vereadora.
Boa noite.
Como já foi dito aqui por todos, eu só queria que... É uma pena que a chefe de gabinete foi embora. Não sei se ela está presente lá fora, acho que não. Mas eu gostaria de dizer que nessa votação dos 5%, foi crucificado só os vereadores. E nas duas últimas reuniões, eu tive o prazer e o desprazer de ligar para o prefeito, que foi a respeito de um projeto de lei que o vereador Juninho Cassete, que é da base do prefeito, fez e a Câmara aprovou, que é a respeito da feira do produtor. Então, eu tive o prazer de ligar para o prefeito e falar com ele que eu tinha conseguido 10 barracas para atender a feira, para poder realizar a feira. E eu tive o desprazer de ouvir de um prefeito, que é produtor rural, falar que não me pediu nada, que era para levar as barracas para minha casa. Os vereadores aqui sabem da história, eu já contei para eles. E agora, essa semana, eu tive a notícia também que Estamos no aguardo de cadastrar a van. Uma van escolar de 15 lugares no valor de R$215 mil. Depende, a deputada já fez a indicação, está dependendo somente do prefeito com a chefe de convênio dele realizar o cadastro da prefeitura no Sincov para poder estar sendo beneficiado e contemplado com essa van. Só que isso não é um processo muito simples. Ele tem que fazer o cadastro, tem que abrir conta, então tem um trâmite para ser seguido para poder essa van vir. A Gleice, que é chefe de gabinete lá da deputada, me disse ontem, tem mensagem dela aqui no celular, depois para quem quiser ver, que é até sexta-feira, dia 12. Foi o que ela me passou, tá? Eu não sei como que é o procedimento legal disso, se é sexta, se pode ser na segunda, tá? Eu não sei. Se na segunda já perdeu, também não sei. Então, só tô dizendo para vocês que falar mal é muito fácil. Mas eu acho que o prefeito, ele devia ter falado, divulgado, mas ele devia ter falado, olha gente, eles não votaram a favor porque eu não expliquei o que era. Eu errei nisso aí. Eu podia ter explicado e eles poderiam ter aprovado. Agora, por que que ele não falou que recusou as van? As barracas, que é de benefício para a população, para a realização da feira do produtor aqui em Guarará, que vai atender os produtores ou a qualquer cidadão de Guarará que tenha um artesanato, que tenha um pano de prato pintado, qualquer outra coisa, tem um doce para vender. Por que que ele não divulga isso, que foi ele que recusou isso? Então falar mal da gente é fácil. A população, às vezes, em si, acreditar que ele não fez, é mais fácil ainda. Porque quem tá com chave do cofre, do dinheiro, é o prefeito, não é a Câmara. A Câmara não pode dar nada para vocês, além de votar os projetos. Que sejam de benefício para a população. Que seja um projeto que tenha coerência, que tenha fundamento, que tenha transparência no que vai ser feito. Então, eu só queria, por isso que eu perguntei pela chefe de gabinete, a Maricota, a Maria, se ela poderia estar também nos orientando, nos dando uma explicação a respeito disso. Por que que foi negada as barracas? Será que o vereador Pedrinho Cassetti foi eleito na oposição? Porque eu trabalhei para o Zé Antônio, todo mundo sabe. Então, será que é por isso que eu fui oposição na época da eleição, naquele um mês de eleição? Eu queria que o meu prefeito ganhasse. Se eu quisesse que o Zé Maurício ganhasse, eu estaria do lado dele, na chapa dele, no PSDB. Eu, em termos, eu tenho a minha direção, a minha política, o meu pensamento. O meu pensamento, o Zé Antônio me convenceu, eu trabalhei para o Zé Antônio. Agora, por isso, eu ter sido eleito, eu estou contra o meu município? Eu não posso ir num deputado e pedir um recurso para o meu município? Porque eu sou o Pedrinho, sou oposição, não vou aceitar dele, não. Ele leva para casa dele. Se o deputado quiser dar, que liga para mim. Será que ele faz isso com todos os recursos que ele faz, que ele recebe? Todos os deputados, seu prefeito, tem 100 mil aqui pro senhor, só quer? Ele que não vai atrás não para ver se vem? Não sei se tem algum secretário aqui. Outra coisa, na fala do vereador Pita, ele disse a respeito dos veículos. Os veículos têm que ser novos sim, vereador, mas tem que estar com documento pago. Porque o nosso nobre vereador ali presenciou um fato no nosso município, um carro novo, do executivo, tá? Com documento com 3 anos pago, sem pagar, atrasado. Esse fato ocorreu na rua Geraldino Rocha. Tava até sendo guichado lá e... Tá, eu não sei por que também não pagou. Às vezes o vereador não votou essa verba. 3 anos, tá? Não foi ontem, não. É 3 anos sem estar pago esse veículo, documento desse veículo. Eu acho que nós, como vereadores, devíamos também dar uma fiscalizada e ver se o resto da frota que viaja, igual o caminhão do PAC que atende os produtores rurais, igual nessa época de plantio, buscar calcário, às vezes, adubo. E se acontece um acidente com um motorista desse e o documento não está pago? De quem que é a responsabilidade? Então, eu tô aproveitando para falar isso tudo para vocês, gente. Porque a gente fala, aqui, às vezes é na rádio, às vezes é no aplicativo da Câmara, e nem todos ouvem o que a gente tá falando aqui e o que tá fazendo aqui. Muita gente fala, é muito fácil ser vereador. Vem para cá. Eu queria ver vir para cá. Não é simples, não. Para começar, tem que entender pelo menos um pouquinho de lei, tá? Isso aqui é um troço passageiro. Amanhã eu posso nem estar aqui mais. Como o executivo também amanhã pode não estar lá mais, é outro, porque ele também agora acho que não pode mais se candidatar, porque já fez a reeleição dele. Então, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês é isso, que vocês ouvissem os dois lados da moeda, ouvissem para depois tirar a conclusão de vocês. Ouviu um lado, ouviu o outro e tenda a entender. Não, realmente, o prefeito está certo, os vereadores estão errados. Não, realmente, os vereadores estão certos, o prefeito está agindo de má fé com eles. Hoje aqui tem quantos contratados e quantos tem MEI que presta serviço à prefeitura? Todos aqui são efetivos? Então vocês não correm o risco de ser dispensado. Porque todo ano, quem tem o MEI e quem é contratado, não sei se o executivo explicou isso para vocês quando fez o contrato, ou nesses últimos dias que a explicação que ele deu é que nós que votamos para dispensar vocês, é todo ano a pessoa contratada ou que tem o MEI, ela tem que... O executivo fecha, dá baixa no contrato desse um ano e renova no primeiro dia útil do ano subsequente. No caso, por exemplo, vai dar baixa agora em dezembro, dia 31 de dezembro. Dia 30 de dezembro. Em janeiro, se você prestou um bom serviço, se você for um bom funcionário, ele te contrata de novo. Agora, se ele não te contratar de novo, a culpa não é nossa, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. A culpa não é nossa. Quem assina o contrato é o executivo, junto com o advogado, com a assessoria dele. Não são os vereadores, os 9 vereadores aqui, que estão assinando embaixo para vocês lá, não. Só que ele quer julgar uma culpa, quer dar uma desculpa. É mais fácil ele julgar uma desculpa do que assumir a responsabilidade dele, que é falar a verdade para vocês. Ó, vou dar baixa aqui, ano que vem eu te contrato de novo. Eu vou dar baixa aqui, eu não tenho como te contratar mais. É simples. Não tem por que falar, os vereadores votaram contra, vou ter que te mandar embora. E outra coisa, eu tentei explicar para um funcionário da prefeitura, só que ele não aceita. Ele não quer ouvir a reunião, ele não ouviu na rádio, não quer, nem no meu celular ele quer ouvir a reunião, para saber o que, que nós votamos aqui. Como é que você discute com uma pessoa assim? Como é que você conversa com uma pessoa assim? Não tem jeito. Então, gente, fica aqui meu agradecimento também a todos vocês. Espero que vocês possam estar comparecendo mais vezes aqui para ser um veículo também de comunicação para a gente, para mostrar o que está sendo feito, quem que está fazendo, quem que não está fazendo. Porque nós somos 9, mas o meu pensamento não é igual ao dele nem igual ao dela. Ela tem uma ideia, se ela me convencer, eu vou apoiar. Caso contrário, da mesma forma, eles comigo. Então o que a gente procura aqui é ter um diálogo, cada um defende a sua ideia e aqui convencer mais a gente está disposto a apoiar, tá? Meu muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a pastora França.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Os demais vereadores, você que está nos assistindo aí pelas redes sociais e os demais estão presentes aqui com a gente também. Eu quero falar porque eu também faço parte, né, dos que reprovaram o projeto anterior e como já foi posto na mesa um novo projeto, como já foi falado pelos demais vereadores, não é a necessidade de nós cansarmos vocês com mais as mesmas palavras, mas só para ficar bem claro, né, para vocês que estão aqui, que nós estamos aqui para fazer o melhor para a nossa Guarará. E tivemos reuniões extraordinárias para poder votar o acréscimo dos servidores públicos, né? Nós temos até um período para fazer isso, nós tivemos pressa para poder fazer isso para vocês, terem esse acréscimo. E o que nós estamos fazendo aqui é para defender a cidade. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com a pessoa José Maurício. Eu estou aqui para poder julgar a gestão, o que é certo ou o que é errado na cidade. E tudo aquilo que puder fazer para benefício da cidade, não só eu, como os demais, assim também, eu acredito, estará fazendo. Sobre a emenda positiva a qual foi falada aqui, todos nós tivemos 50% lançado para a saúde, como alguns, né, deram 100%. Eu depositei os 50% para a saúde e os outros 50% na área de esporte, porque temos uma cidade jovem e futuramente eu creio que nós vamos voltar com os nossos esportes na cidade, não apenas futebol, mas outros esportes também. E é uma grande necessidade também de nós vermos, né, mudanças e as obras sendo feitas nos nossos estádios da cidade. E eu deixo aqui, né, junto com os demais, o meu esclarecimento em relação à aprovação. Hoje eu estou aqui, outrora eu estava aí como vocês, e é totalmente diferente. Nós sentarmos aí é um pensamento, nós estarmos aqui é totalmente diferente. E da minha parte, como eu sempre trabalhei na minha campanha, não é para uma pessoa, para duas ou para quem só votou em mim, mas sim para fazer para a população que tanto precisa. Eu sempre vou falar aqui nas minhas oportunidades, Guarará precisa crescer, precisa mudar, precisa se elevar, as pessoas têm que chegar até a nossa cidade, ter o prazer de estar aqui, ter o prazer de poder falar que é uma cidade que vai ficar saudade, que quer sempre visitar. Há essa necessidade, nós lutamos por isso, por uma Guarará diferente, por uma, né, por bairros diferentes, por uma sociedade diferente, sem discriminação, e assim a gente está fazendo e vamos continuar fazendo. E da minha parte, aquilo que é para, né, estar abençoando a cidade, assim eu estarei fazendo. Fica aqui também, junto com os demais que, né, tiveram essa reprovação outrora, e eu me esclarecendo também, e tudo aquilo que for de benefício para a nossa cidade, nós vamos fazer. Aprovamos, né, a qual o projeto que a indicação do nosso vereador amigo Juninho Cassete, aprovamos porque foi, é um benefício para a cidade. Infelizmente tivemos uma recusa de 10 barracas, seriam mais 10 pessoas trabalhando, né, nos dias a qual seria separado para essa feira, mas outra cidade foi beneficiada aí, né, vereador? Infelizmente nós perdemos essa oportunidade, mas que venham vir outras emendas para nós e nós vamos conseguir mais conquista para a nossa cidade, que eu creio que ainda há esperança. Eu agradeço a oportunidade, presidente.
Com a palavra, vereador Abraão Dudins.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Quero primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Muito obrigado por ter comparecido. É muito bom ver a câmara cheia assim pela primeira vez, minha primeira vez. E eu creio que cada vez que vocês vierem aqui, a responsabilidade de quem está do lado de cá aumenta. Porque quanto mais pessoas, mais informação, a gente tendo uma cidade informada é a melhor coisa. Vocês concordam comigo? Então, assim, gente, eu queria estar aqui agradecendo, porque há um tempinho atrás eu tive pedindo o prefeito... Tem algum celular aí? Tive pedindo o prefeito sobre a liberação do campo, porque todas as cidades já estavam liberadas e passou esse tempinho e ele veio liberar no decreto dessa semana. Então, quero estar agradecendo, porque a gente sabe que o esporte, ele cura vidas, tem pessoas que ficam com depressão e quando conhece o esporte, a pessoa se liberta disso. Então eu agradeço por isso e eu falo pra vocês que cada vez que vocês vêm aqui, e eu não tô falando de lado nenhum não, lado do prefeito, oposição, não tô falando disso não, cada vez que vocês vêm aqui, vocês eliminam qualquer tipo de politicagem, porque aqui nós vamos estar votando pra cidade, pra população. Então, que vocês venham cada vez mais. Eu tô sempre postando nas redes sociais os dias de reunião, pra vocês comparecerem, e eu agradeço muito vocês estarem aqui hoje. Eu queria agradecer isso tudo e queria agradecer a oportunidade para parabenizar o nosso prefeito pelo trabalho, todos os funcionários e os secretários também. Só isso, boa noite a todos e obrigado, viu, pela oportunidade.
Com a palavra, o vereador Edu do Táxi.
Primeiramente, eu gostaria só de falar uma coisa, o seu Milton Casarim, que aqui ninguém tem nada contra o prefeito, não. Vossa Senhoria falou aí que de uma outra maneira que dá a impressão que nós temos problemas particulares e trazendo pra cá. Não temos, não. Nós estamos aqui pra vigiar, fiscalizar ele, executivo mesmo. É o nosso trabalho. O prefeito, o povo votou pra gente. É nós fiscalizar ele, trazer as coisas certas. Ele tem que ter pra transparência. Chega carro, sai carro e não vem nada. E não parece pra ninguém. Então, não, nós estamos aqui pra fazer isso. Então, é igual, por exemplo, o Pedrinho tá falando sobre essa van. Será que essa van não pode ir pro Mundo Novo e pra chácara que foi retirado? Foi retirada a van do Mundo Novo e da chácara. Quem sabe essa van pode ser beneficiada pra lá? Então nós estamos aqui é pra chegar num denominador comum, entendeu? Se é pra falar bem, vamos. Como eu fiquei sabendo, por exemplo, que ele tá fazendo uma coisa agora, vamos parabenizar. Que ele tá fazendo, segundo eu fiquei sabendo, ele vai liberar um cartão de crédito pra todos os funcionários de R$200, que será gasto aqui dentro da cidade. Só pode ser gasto dentro da cidade. Parabéns! Olha que coisa renovadora. Cada funcionário tem um crédito de R$200 pra ser gasto num cartão de crédito aqui. Olha que maravilha. Então, nós estamos aqui. Se é pra fazer o bem da população, nós estamos aqui pra beber falar. Mas se for pra falar mal, temos que falar. Nós só queremos transparência. Me digam onde vai. Nós vamos embora. Pode vir aqui. Agora, eu quero que essa população toda venha aqui pra saber mais. E não julgue a gente aí pelo que os outros falam, pela fofoca, pela calúnia e defamação. Venha aqui mais, por favor. Alô? E outra coisa. Eu dediquei meu 100%, para todos que não estão sabendo, eu dediquei meu 100% para a área de saúde, para fazer óculos, para todas as pessoas necessitadas de óculos. Guarará, 100%, para fazer óculos para todo mundo, entendeu? Então, está aí o meu falando. Muito obrigado.
Bom, gente, eu também indiquei a minha emenda impositiva, 25% para a Associação dos Agricultores, e 75% para cirurgias de catarata. Foi uma conversa que eu tive com a secretária, ela falou que ela estava com essa demanda muito alta, então a minha parte foi essa. Ô, gente, mais nada a ver nesse tratar. Declaro encerrado a sessão, marcando outra reunião extraordinária no dia 17 de novembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença mais uma vez.
Você ouviu a nona reunião extraordinária, que aconteceu na quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.can.mg.gov.br www.camaradeguarara.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.